Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Olá, boa tarde, ouvintes da Mais Livre de Todas. Estamos começando ao vivo mais um Cutucada. Boa tarde, boa noite, bom dia se você nos ouve no Spotify, que tá aí, não ao vivo. Estou hoje com Duaila, como sempre. Boa tarde, como você chega?
Eu chego desejando feliz aniversário para nossa amiga,
ah,
que
amor,
hoje
está
aí comemorando os anos em festa. Muito bem, Mi.
Obrigada, amor. Obrigada.
Maravideusa. Merece muitos parabéns.
Maravilhosa. E também estamos com Rosângela Araújo, que é aí mestre em sustentabilidade, designer. Ela é promotora de bem-estar nessa cidade faz muitos anos. Como você chega?
Também desejando feliz aniversário, Mi.
Maravilhosa.
Poxa, obrigada pelo convite.
A gente gosta de conversar um pouco aqui. Eu tenho sua bio, mas eu quero que você conte um pouco quem é você, como que você está aqui hoje nesse 25 de janeiro de 24.
Bom, eu estou de cabelos meio presos, meio soltos, com uma camisa azul. Eu tenho uma pele branca, que tende a parda. Eu sou uma pessoa bem mestiça, então essa é a minha descrição. Eu sou mãe, meu filho está ali do lado de fora, nesse dia 25. Eu estou com o coração em festa, Mi, de verdade, pelo seu aniversário. É, a gente é amiga há muitos anos, então recebi esse teu convite também com afeto, com vontade de voltar para esse ambiente de rádio e falar um pouco. E aí um pouco da minha história, né? Com 15 anos eu comecei a minha carreira em rádio como comunicadora aqui em Curitiba, em rádios FM. Trabalhei nas rádios rock, na 96, na 91, depois trabalhei na Jovem Pan e a última estação foi a Educativa. E foi justo no período do meu mestrado em gestão ambiental. Isso foi, terminei o mestrado em 2014. Em 2015 eu tive meu filho. E aí parti para uma carreira de produção cultural, como você falou. Eu também fui professora universitária dos cursos da Universidade Positivo, da Unibrasil, da PUC. Queria já deixar um abraço para a Gabi, que tem aqui também.
Sim,
o Dropcast.
Logo depois de nós.
Maravilhosa. Gabi e a Tissa Valverde, que também fazem parte aqui da programação da Rádio Cultura. E aí, com essa experiência de ser professora, ser radialista, ser comunicadora, durante a pandemia, eu segui um caminho super interessante, assim, de me desenvolver como uma pessoa que desenvolve um curso ou um conteúdo específico com uma metodologia de ensino justo sobre bem-estar, bastante voltado a mulheres, que foi um curso chamado Língua Atrás dos Dentes.
Eu fiz.
Tenho, assim, um orgulho desse conteúdo que a gente conseguiu construir e a metodologia que eu consegui abordar, porque eu entendo que ela está bem relacionada à sustentabilidade, empoderar mulheres, líderes, a falarem bem, a se posicionarem. E, na paralela, eu entendi que o meu trabalho acadêmico, como pesquisadora e como professora, ele precisava de um sal, assim, de um tempero, de uma pressão um pouco mais alta. Eu queria educar adultos. Então, eu já estava nesse ambiente com as mulheres e líderes, como você. E aí pensei, poxa, eu queria muito dar aula para adultos. E comecei a fazer essa articulação ainda em 2018, 19. Sei que, efetivamente, em 2021, eu fiz uma transição de carreira e fui para a consultoria empresarial da Deloitte, que é a maior empresa de consultoria empresarial do mundo. Falar inglês, ter uma carreira internacional, educar adultos dentro das indústrias. E hoje essa é a minha principal atuação. Lá eu sou uma consultora sênior e especialista em design para sustentabilidade, então eu consigo trazer todo o meu legado de pesquisadora nas ciências da terra, no desenho de experiências sociais, especialmente, e também ambientais, econômicas. E hoje venho atuando nesse lugar que é precioso demais para mim. Assim, não só pelo salário, por estar ali CLT, mas pelos tipos de desafios, sabe, Mi? Que eu venho enfrentando, assim, que os clientes chegam com dores, às vezes, bem específicas e que eu tenho que cortar um dobrado, como a gente fala, para conseguir elaborar algum pensamento, uma estratégia, uma ideia de solução para alguns problemas.
Exato.
Que estão sempre relacionados à sustentabilidade, ao meio ambiente, à dimensão social, a como as relações com as pessoas que estão no entorno, né, desses clientes, os funcionários, as comunidades, enfim. É um pouco do que eu tenho vivido agora e é assim que chego.
Maravilhosa, chega potente.
Muito potente e admirável.
E chega potente, quero fazer dois adendos nisso, que a inspiração para eu estar aqui hoje é a Rosângela, que assim, achei, sempre incentivou essa coisa da fala e do vai, se joga, porque daí, né, minha musa com 15 anos, ela já era... radialista da Rádio Rock. Que
era, e a gente fazia cursinho juntas.
A gente fazia cursinho juntas, era muito bom. E o que eu acho interessante é que toda a tua trajetória, talvez consciente ou não, e daí você pode me dizer, você sempre estava com o olhar do pesquisador, né? Eu acho que mesmo atuando na rádio, mesmo atuando com produção, como produtora, você sempre estava com o olhar de um pesquisador, curioso e observador. Seria, você percebe isso?
Com certeza. Falando em aniversário e astrologia, assim, aniversário e astrologia, né, Mi? Sou super devota das ciências, da astronomia, da astrologia. E eu sou uma pessoa de escorpião, sol escorpião, e o meu ascendente é escorpião. E o escorpião é super conhecido por ser um bom pesquisador.
Sim.
Ou por um curioso, exato. Um exímio curioso, uma curiosa. Então, tudo pra mim... é motivo de perguntar, mas por quê? Mas como?
É inato, né? É. Quem pesquisa tem isso de nascença.
E aí, é lógico, o contexto em Curitiba, a educação que eu tive aqui em Curitiba sempre me estimulou muito a fazer perguntas sobre o meio ambiente. Acho que isso não posso deixar passar batido, assim. E em casa eu tive um pai que era também uma espécie de um investigador de polícia. Então, nossa, isso estava, assim, extremamente encalacrado ali na minha educação, na minha primeira infância, né? E as brincadeiras muitas vezes eram justamente de fazer investigações, de brincar, de procurar pistas. E aí é interessante você me fazer essa pergunta, Mi, porque o próprio curso de desenho industrial, na época que eu fiz, eu tinha ali um caminho que era de estudar ciências sociais, que eu tinha um profundo interesse, comportamento humano, explicações da antropologia e tal. E, por outro lado, entender como as coisas são feitas, as coisas, os objetos, os produtos, como são os sistemas de industrializar algo. E, de novo, aí aparece super forte, né, essa minha curiosidade, assim, de investigar, porque pequeno eu desmontava objetos para entender como eles eram feitos, do que eram feitos, quais eram as partes. E acho que isso me acompanha até hoje, com certeza.
Maravilha. Que delícia, né?
E daí destrincha outras questões.
Muitas. Eu adoro a pesquisa, eu sou pesquisadora também, e eu acho que isso é muito de nascença. E a gente se identifica, né? A hora que você acha uma coisa, você não consegue não ir atrás. E as pessoas, elas vêm a você, não é isso?
Sim,
eu vou perguntar pra Rosângela, que com certeza ela vai ter uma resposta. Se ela não tiver, ela vai procurar pra mim.
Sim.
Eu adoro. Sensacional. Sim. Já virei fã.
Mas eu sabia que esse match ia rolar. Mas agora, quero já entrar no assunto que te trouxe aqui, que é... As tendências do clima. Quando a gente decidiu fazer essa série especial de tendências, a gente ia falar muito da mística, tanto que o nome da série era Tônica Mística de 2024, mas a gente entendeu que precisava trazer algumas coisas de pés no chão, especialmente no clima, porque na época estava um calor. Assim, que curitibanos não estão acostumados a sentir.
Eu brinco que eu vim morar nos Alpes Suíços e não tenho mais, né, esse benefício. Mas aí, coincidentemente, hoje, em 25 de janeiro...
Está 18 graus.
Eu acordei, eu fui sair, estava 16, saí do salão debaixo de chuva. E ontem, anteontem, estava 38.
Exato.
Não, tudo bem, Curitiba é um
tem caso... esse lugar também, né?
Então, e o clima
tá pesado.
Penoso. Agora acabei de receber fotos de Guaratuba, está...
E aí queria que você trouxesse aí um panorama deste clima, tempo, né? Tempo, porque tem outros outras nuances de clima, mas sim. Eu queria saber de tempos, assim, se você tem aí um panorama para nós, para os ouvintes.
Como boa pesquisadora, acho que a ciência ela é composta de várias disciplinas, então preciso começar dizendo que a minha ciência é da sistêmica daquilo que o homem faz. E é bem interessante trazer essa perspectiva de como aquilo que o homem faz, seriadamente, como hábito, como cultura, ela impacta o clima.
Com certeza.
Tá? Então, esse é um primeiro lugar. E aí, eu preciso me colocar como uma pessoa que só tem esse viés. Eu não sou uma cientista do clima.
Sim. Sim.
Das ciências da Terra, nas perspectivas de analisar e monitorar a previsão do tempo,
a meteorologia, né? Exato.
E aqui deixo saúdo o CIMEPAR, aqui no Paraná, e estendo o alerta da Defesa Civil para o litoral do Paraná. Sei que a rádio tem ouvintes, né, em várias regiões do Brasil e do Paraná. Espero que as pessoas no litoral estejam bem, estejam seguras, porque sim, existe mesmo um alerta até amanhã, se não me engano, de chuvas fortes ali pelo litoral do Paraná. E aí, me trazendo um pouco dessa perspectiva, então, do que estamos vivendo, dessas variações de temperaturas, do que a gente tem para viver adiante, né, nos próximos meses, há algum tempo, alguns anos, pelo menos desde os anos 70, vamos fazer alguns recortes, tá, de tempo. Imagine uma linha, uma régua com uma linha do tempo. Até os anos 70, os estudos sobre o clima, eles não tinham tecnologia digital, especialmente, esse tipo de tecnologia, computador, satélites, antenas com transmissão de dados em tempo real. A gente não tinha isso com essa, nem com quantidade, nem com qualidade. Era uma estrutura e uma infraestrutura para fazer esse tipo de acompanhamento bem pequena, ainda em desenvolvimento. E dos anos 70 até os anos 90 é que a humanidade tem um grande avanço em relação a essas tecnologias e as ciências da Terra, que estudam o solo, o ar, a atmosfera, aí elas tiveram um boom de conhecimento. Se a gente buscasse, assim, por artigos científicos sobre esse tema, a gente ia perceber essa linha crescente, né? De cada vez mais artigos sendo publicados sobre esse tema, justo porque a gente começou a monitorar mais e melhor. Em 2011, aqui em Curitiba, teve um evento na FIEP chamado Cidades Inteligentes.
Smart City, né?
Eu tive a chance de perguntar para um cientista, então, de clima, se ele não achava que essa relação de aumento de mudanças climáticas não tinha a ver com esse monitoramento mais intensivo. E ele disse, poxa, você tem um ponto aqui. Porque não é só porque está mudando, a gente agora monitora mais e melhor. E essas informações começam a chegar para a gente mais rápido. Então, esse é um ponto. É importante reconhecer o avanço da tecnologia digital e do avanço da capacidade dos governos, inclusive, investirem não só em máquina de guerra, porque esse é um investimento muito amplo. Em cada país sempre tem ali o Ministério de Defesa e de Justiça levando um pedação do dinheiro da verba pública para o desenvolvimento de tecnologias. E, de repente, a gente começa a ver um investimento também para esse tipo de monitoramento e de defesa de alguma forma, porque começa a ficar cada vez mais evidente também que a operação humana em escala, nas indústrias, afeta o entorno. Então, é justo nessa época, dos 70 aos 90, que a gente tem as publicações mais robustas sobre o impacto de uma indústria num território. Uma chaminé que, de repente, tem lá uma geração inteira de crianças com asma, sabe? Isso vai afetando o clima dos lugares. Uma fábrica que faz roupa, que joga tinta da tintura, de tingimento das peças no rio, e os peixes daquele rio morrem e os pescadores da região ficam sem a sua atividade econômica. Ou seja, está tudo ligado, é sistêmico, está no sistema, faz parte de um ecossistema, e a gente começa a entender mais. Então, nesse período de 20 anos, eu acredito que houve um desenvolvimento de consciência do impacto no clima das atividades humanas, tá?
Tá.
Então, a gente chega até os anos 90. Dos anos 90 pra frente, a gente começa a monitorar o globo terrestre de uma forma espetacular, cheia de satélite. E aí surgem com o nome El Niño, e La Niña, que são fenômenos que mudam a temperatura do Oceano Pacífico, uhum. tá? Só que, como eu acabei de dizer, é sistêmico, pô. A chaminé que afeta o ar, que afeta a comunidade. A água do rio, que afeta os peixes, que afeta os pescadores. Poxa, se o Pacífico esquenta, alguma coisa em algum lugar vai começar a mexer também. Uhum. Foi interessante, hoje eu li uma frase que dizia assim, mudança climática parece pouco, eu prefiro chamar isso de mudança de tudo.
Eu li essa frase.
Uhum. É sobre isso o que estamos uhum, vivendo sim. agora. Quando você fala, eu vim morar nos Alpes, e aqui era frio e fresco, e agora já não é mais. Eu ouvi frases também, ainda na virada do ano, de que eventualmente aquele verão, esse verão que a gente ainda está vivendo, seja o verão mais frio
daqui
para frente. Uhum. Ou seja, é um estado de mudança permanente, progressivo, tá? Que a gente tem que encarar,
uhum.
literalmente.
Uhum.
Então, assim, essas oscilações das temperaturas vão provocando mudanças permanentes. Tem uma expressão que eu gosto bastante, que usam para tratar, por exemplo, da cobertura vegetal, que é das árvores ou de uma floresta, de um bosque. Quando você começa a cortar demais as árvores de uma determinada região, ela tem um ponto de não retorno.
Uhum.
É como se você estivesse numa estrada e você perdeu o retorno e agora a próxima não tem retorno. E aí é isso. A estrada, essa estrada, ela não vai mais ter retorno. E às vezes, para algumas práticas seriadas de industrialização, de monocultura, a gente leva alguns solos de territórios a esse ponto de não retorno. E isso já aconteceu. E aí, tem algumas, eu vou falar algumas expressões que são bem técnicas, tá? Uhum. Por exemplo, o solo fica ácido. Ou uma água que era ácida fica básica. Essas mudanças químicas, elas podem ser permanentes.
Uhum.
Quando a gente joga um determinado produto químico num rio, por exemplo, um petróleo, tá? Vazou um petróleo no mar.
Uhum.
A gente tem dois aspectos aqui. Um de poluição, que a gente consegue contornar, a gente pega aquele poluente, dá um trato, a gente resolve. E tem a contaminação permanente, persistente. Quando um determinado ambiente é contaminado,
acabou.
Ele está num ponto de não retorno.
Uhum.
Então, essas foram as coisas que foram acontecendo desde a Revolução Industrial.
Uhum.
Não só ali nos anos 60, 70, 80, como eu falei agora.
Uhum.
O que aconteceu entre os 70 e 90 foi monitoramento disso.
Sim.
Mas esse avanço do nosso desenvolvimento industrial, da exploração dos minerais, da forma como alguns minerais são extraídos. Até agora, a gente está falando agora, em 2023, 24 já, fevereiro, chegando, batendo na porta já, e a gente falando de transição energética.
Uhum.
Justo por causa do clima, justo porque está quente demais, a atmosfera está quente demais. A gente já chamou de vários nomes, né? Buraco na camada de ozônio,
uhum.
Já chamamos também de efeito estufa. Então, assim, esses fatores vão fazendo com que a humanidade também em conjunto, de forma conjunta, vá traçando planos.
Uhum.
O plano mais atualizado, assinado por muitos países que a gente tem, chama Tratado de Paris.
Sim.
E ele determinava que os países ali envolvidos fizessem esforços com suas indústrias de segurar o tchan, de segurar essa onda do aquecimento, do descarte, das contaminações, das poluições, das emissões, dos seus efluentes. E assim, a notícia que nós temos mais recente da virada desse verão são duas. De que já estamos muito próximos desse 1,5 grau, que foi o que estava no acordo,
uhum.
de que deveríamos combater isso de todas as formas possíveis, com os governos fazendo seus investimentos, né? E a mais recente foi uma notícia até que, em primeira mão, vi no Instagram da Lívia, o MER,
uhum.
Transições Ecológicas. Ela comentando um artigo que foi publicado essa semana, dia 17 desse mês,
uhum.
de que os dados são 20% mais do que o que a gente já estava monitorando.
Uhum. Da Groenlândia.
Da Groenlândia derretendo. Da velocidade com que está acontecendo o degelo da Groenlândia.
E o impacto geral disso.
Exato.
Né?
Uhum. Então, ali, a gente tem uma capa de gelo que a gente considerava permanente. É muito interessante ver como a gente aprendeu na escola, geografia, por exemplo. Ciências, geografia. Sim. Tá ali o mapa da Terra, isso aqui é Groenlândia, ali tem gelo. E na nossa cabeça de criança...
Fica ali, né?
É aquilo ali. E aí outra palavra que eu queria trazer hoje, pra gente refletir um pouco, é a impermanência da natureza.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.